A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou!
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, porque a gente vai falar aqui de mais uma vitória do Verdão. Se até alguns jogos atrás o Palmeiras não vencia há 3 partidas, agora não perde há 5 partidas. É assim a montanha russa palmeirense, né? Que muitas vezes a torcida que faz é um alarde maior, mas a gente pode perceber aí que o Palmeiras mais um ano está focado para brigar por títulos, já subiu, deu um salto na tabela do Campeonato Brasileiro depois da vitória por 2-0 contra o Cuiabá, subiu para a 6ª colocação e está 2 pontos só atrás do Atlético Paranaense, que nesse momento é o líder. Vamos falar muito desse jogo, a gente tem que falar de novo sobre Estevão, com certeza vai ser tema aqui. Já projetar também o jogo da próxima quinta-feira contra o Liverpool do Uruguai, pela Conmebol Libertadores, às 19 horas, horário de Brasília. E claro, né, falar aí de tudo que está acontecendo no futebol. Eu e o Boca, a gente estava batendo um papo aqui antes de começar essa live, que não tem como a gente não olhar para o Rio Grande do Sul, para tudo que está acontecendo lá, e até complicado a gente falar de futebol, porque realmente são cenas tristes que a todo momento aparecem. Agora mesmo acabou de sair a notícia do Renato Gaúcho sendo resgatado de um hotel, porque ele não conseguia sair do hotel. Então, assim, no meio de tudo isso, a gente tem que falar do futebol, infelizmente, mas um abraço aí, um beijo para todo mundo do Rio Grande do Sul. Se tiver alguém aí nos assistindo, se tiver com cabeça para isso, que eu acho que não está, mas um beijo no coração de todos. Mas vamos falar aqui, estou com os meus amigos Camila Alves e Boca, Leandro Boca, para debater, para bater esse papo. Você que está aí nos assistindo, curte aqui, compartilha com seu amigo, ativa o sininho para receber tudo. E já vou chamar os dois aqui para a gente bater esse papo sobre, primeiro, para começar, Palmeiras 2, Cuiabá 0. Porque foi um jogo que começou um pouquinho lerdo, um pouquinho lento, mas de repente o Palmeiras conseguiu um gol aí, tal qual o Independiente Del Valle, que o Palmeiras não jogou bem no primeiro tempo e no finalzinho encontrou o gol. Então vou chamar Leandro Boca aqui para participar. Boca, fala um pouquinho aí do que você viu ontem, quais foram as suas impressões de um Palmeiras que começou um pouco moroso, um pouco cansado e de repente conseguiu construir uma vitória aí tranquila, né? Vamos dizer assim, que não teve muitos sustos pro Palmeiras. Seja bem-vindo.
Quando surge Família Palestrina, que tá chegando aí no GE, ao vivo, ou então gravado, no seu agregador de áudio favorito, Edu, Camila, toda a produção, é um prazer estar aqui, eu adoro fazer essa live com vocês. Antes de falar de Palmeiras, preciso só colocar aqui também todo o apoio, todo o sentimento que a gente tem pelo pessoal no Rio Grande do Sul. Isso é muito pesado, Edu e eu, como ele acabou de citar, conversávamos sobre isso aqui antes do programa começar, e é realmente muito triste. Muito triste. Inclusive, eu vou fazer uma live amanhã. Desculpa colocar aqui no GE isso, mas vou fazer uma live amanhã que tudo que entrar nessa live será doado pro pessoal lá no Rio Grande do Sul. Sobre Sociedade Esportiva Palmeiras, sobre o jogo, sobre a vitória tranquila ontem por 2-0 em cima do Cuiabá. O primeiro tempo foi salvo pelo gol do Lázaro. Um primeiro tempo desesperador. A minha baba verde aqui no sofá, dormindo assistindo o primeiro tempo, tava caindo, porque foi muito duro assistir o primeiro tempo, Edu. Que jogo ruim, cara. Que jogo difícil de assistir, papai do céu. Ah, falam que tava calor, que isso, que aquilo, mas tava muito ruim de assistir. No segundo tempo a parada melhorou e o Palmeiras, através, cara, da genialidade desse cara que talvez seja realmente até mais técnico do que o próprio Endrick, os dois são gigantes, mas o Estevão, cara, é impressionante. Talvez a gente tenha um cara já realmente para ser o substituto natural do Endrick, um cara que veio da base. O Palmeiras foi e venceu. Eu não lembro de um lance do Cuiabá, eu não lembro de uma boa jogada do Cuiabá, eu não lembro do Everton fazendo uma defesa.
O Cuiabá teve uma defesaça no ângulo,
Ah, tudo bem, Everton, lembrei. Mas tudo bem, mas não teve um lance mais perigoso, tirando esse que eu aqui acabei de errar. Obrigado por puxar a minha orelha. Agora sim, um jogo muito tranquilo, o Cuiabá muito mal, o Petit que tá chegando lá no Cuiabá, vai ter muito trabalho. O Cuiabá, cara, desastroso, desastroso. Inclusive, eu conheci e conversei com torcedores de lá e a galera tá realmente desesperada. Cuiabá que é um time novo, né? Nasceu em 2001 e já tem mais história do que muito time que tá localizado em Itaquera, aqui em São Paulo. Mas um jogo, cara, com que o Palmeiras foi com o regulamento embaixo do braço, e o mais importante de tudo isso, pra cornetada geral, o Palmeiras venceu, são 3 pontos no Campeonato Brasileiro. E, cara, como disse o Abel na coletiva, para quem já teve 12, 14 pontos atrás do líder, tá 2, tá bom demais.
É isso, fica aí então os registros e cutucadas de Leandro Boca. E vou passar agora para Camila Alves. Camila tava de folga ontem, Camila estava no seu descanso, mas assistiu o jogo ontem, Camila. Posso te colocar então? Tá bom, posso colocar a Camila numas frias, né? Às vezes a gente tá de folga, a gente assiste ali os highlights, né? Mas se a Camila assistiu, então, já vou passar para você, Camila, acho que você pode falar aí dos destaques individuais, né? Porque o jogo realmente, como o Boca citou, não teve grande inspiração coletiva, mas acho que dá para citar alguns aí, né, individualmente falando. Seja muito bem-vinda e o microfone é seu.
Obrigada, Edu. Uma boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui com a gente. Aproveitando, né, a deixa de vocês dois que já falaram, mas a gente deixar aqui a solidariedade, né, às pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul por tudo isso que está passando. Lá no Recife era muito comum de acontecer algumas problemáticas de questão de chuva, mas muito por conta de deslizamento de barreira. A gente via situações, por vezes, que lembravam isso acontecendo. Muitas famílias que terminavam sendo desalojadas, perdendo suas casas, enfim. Então, eu sei que não é uma situação fácil, a gente não tem nem como imaginar tá passando por algo como isso, né? Mas eu espero que ao menos cheguem, né, recursos, e que minimamente isso tenha como ser minimizado de alguma forma, porque a gente sabe que compensar isso termina sendo impossível. Mas do jogo em si, Edu, a gente mudando aqui, né, tentando falar de futebol no meio de uma situação como essa, mas o jogo em si, no final das contas, a gente termina sempre falando muito do Estevão, né, principalmente por conta do pênalti, enfim, a partida que ele fez, e por toda a situação, todo o contexto atrás do caso do Estevão em si. Mas acho que dois pontos que talvez aí poderiam ser tidos como positivos, acho que talvez a questão do Lázaro, que era um cara que a gente vinha falando, acho que talvez na penúltima live por aqui a gente chegou a falar, citar ele como um dos jogadores que a gente queria ver por mais tempo em campo. Então foi um cara que ganhou a oportunidade, fez o gol dele. Então, por mais que o primeiro tempo, né, o desempenho ali do Palmeiras como um todo não tenha sido dos melhores, mas a gente vê, eu acho que ele dando resultado, ainda sendo um cara que ele tava querendo. No último jogo que eu fiz, acho que tinha sido no estádio, né, especificamente, tinha sido o clássico contra o São Paulo lá no Morumbis, e dava pra ver que o Lázaro tava muito querendo voltar a fazer um gol. Ele já tinha feito o primeiro gol dele, né, mas ele tava querendo fazer um gol aí nesse Campeonato Brasileiro. E eu me lembro, inclusive, que o Abel chegou a falar sobre isso, o Murilo falou sobre isso, então dava pra ver que ele era um cara que realmente tava querendo meio que desencantar, né, assim, na competição. Então acho que foi bom ver um pouco disso, e ao mesmo tempo acho que também a situação do Luiz Guilherme, que foi outro jogador que a gente tava falando, acho que um pouco antes do jogo, que seria um cara que seria bom de ver nesse processo de rodagem, né, agora com mais tempo para poder colocar os jogadores em campo, e querendo ou não, ele vinha ganhando mais chances ali como ponta, e eu acho que é um ponto positivo ali ver ele jogando como meia, ter também essa possibilidade, né, agora que enfim, depois de tanto tempo a gente falando sobre isso, o Veiga terminou sendo poupado para esse jogo, Edu.
Eu ia, exatamente, a Camila já leu meu pensamento aqui, ela levantou, eu vou cortar então, porque realmente eu ia puxar pro Luiz Guilherme agora esse papo, né, porque o Estevão, a gente vai falar daqui a pouco do Estevão, que é um garoto aí que a gente já falou bastante nos últimos jogos, mas é realmente surpreendente o que o Estevão tá fazendo com tão pouca idade, e já a gente fala dele. Mas antes, falando do Luiz Guilherme, Boca, eu acho que, além do Luiz Guilherme, eu acho que o Abel, ele achou uma forma de jogar ali do meio para frente. O Palmeiras hoje troca peças e mantém uma regularidade, mantém uma mesma postura. Eu acho que demorou um pouco para o Abel conseguir fazer isso, só que hoje você vê, se o Lázaro sai, você consegue colocar ali, às vezes, né, o Endrick pode jogar por ali, o Rony pode jogar, se o Estevão não jogar ali pelo lado direito, você tem a possibilidade de colocar, igual ele colocou ontem, o Luiz Guilherme. Não gosto muito do Luiz Guilherme ali, mas o time não perde tanta qualidade no passe, vai perder em velocidade, no drible, e também é como centroavante, né? Muita gente vai ficar aí com a orelha meio virada porque não está gostando do Rony. Realmente, o Rony vive uma péssima fase, mas ontem, né, ele não teve tanta participação, mas não influenciou diretamente em qualquer lance de perigo. Entrou muito bem contra o Botafogo ontem, ele não foi realmente bem, mas ele pode ser um substituto do Flaco. Claro que muita gente não gosta dessa substituição, mas eu acho que o Abel conseguiu uma forma de jogar, né? Eu acho que é o mais a gente pode destacar. E o Luiz Guilherme ontem mostrou que pode ser o reserva do Veiga, fez um primeiro tempo um pouquinho abaixo, mas depois deu assistência e no segundo tempo deu uma baita de uma assistência para o Endrick, que o Endrick perde na cara do gol. Como é que você viu essa entrada do Luiz Guilherme e essas ponderações que eu fiz aí sobre achar peças de reposição do meio para frente?
Ô Edu, eu diria que não apenas do meio para frente, né? Já falei em algumas lives aqui que o Palmeiras tem peças de reposição para o campo inteiro. O elenco do Palmeiras que se formou agora, já se formou faz tempo, mas esse elenco de 2024, ele tem peças. E o Abel é um cara que a galera às vezes fala assim, pô, ele vai jogar no 4-3-3, ou vai jogar no 3-5-2, ou vai jogar... O Abel é um cara, gente, de verdade, e que muda o esquema tático do jogo, no meio do jogo, na partida, várias vezes. Se tá com a bola, se tá sem a bola, se é um momento que o Palmeiras tem que ser mais reativo, ou mais agressivo, ou o que for, né? Então ele sabe utilizar essas peças, não apenas do meio pra frente, mas na minha opinião, no campo inteiro. Sobre o Luiz Guilherme, concordo 100% com você. Eu não sou o JP Brandão. Eu concordo 100% com as suas palavras. Não me agrada 100% Luiz Guilherme caindo pela direita. Inclusive, no jogo de ontem, quando eu vi a escalação, eu vi o Gabriel Menino, e aí eu pensei, pô, não, o Luiz Guilherme vai cair lá pelo meio, vai trazer o jogo mais como o Veiga traria. E, na realidade, ele caiu mais pela ponta. Isso não me agradou no primeiro tempo, tá? Não achei que funcionou. Teve o lance com o Endrick, que o Endrick acabou perdendo o gol, que foi magistral o lance do próprio Endrick e do Luiz Guilherme. E eu queria ver o Luiz Guilherme um pouquinho mais, jogando um pouquinho mais centralizado. Mas é um baita de um jogador, viu? É um baita de um jogador que, lapidado e com o tempo, cara, ele vai estourar tal como os outros dois. Eu não duvido, não.
Eu também gosto muito. Acho o Luiz Guilherme com muito potencial. E deu pra ver nesse lance que a gente bem citou aí com o Endrick, né? Foi uma, assim, um passe de sinuca, um toque de sinuca, aquela tacada de sinuca. Foi só um toquinho de leve e ele deixou o Endrick na
lindo,
cara do gol.
Lindo.
Então mostra, lindo. Foi realmente muito bonito mesmo. E tem que ter paciência com ele, é um garoto, a gente sabe com todos eles, né? O Estevão, o Endrick agora a torcida já tá meio que no ritmo de despedida, né? Se ele errar ou se ele acertar, a torcida tá tudo ok, não tem problema. O Endrick agora já tá meio naquela fase de despedida. E falando agora do Estevão, vou passar pra Camila, porque a gente tá vendo nascer aí, né, Camila? Temos o privilégio de poder cobrir de perto um garoto que, na minha opinião, o Boca deu uma ponderada ali, vamos ter calma para comparar assim com o Endrick, nível técnico, só que eu não tenho muita calma não, vocês já viram na opinião que eu dei hoje no GE. Pra mim, de verdade, o Estevão, ele tem mais potencial vamos falar de uma bola de ouro, como eu já vi gente no Palmeiras falando, que o Endrick, pela forma que ele joga, porque ele tem o drible, ele tem a velocidade, ele tem a finalização. Cara, ele tem 12 jogos no profissional, ele tem 3 gols já. Ele dribla, o Palmeiras postou lá nas redes sociais dele, né, que foi o maior número de dribles de um jogador desde não sei quando no Palmeiras. Então, assim, ele tem 17 anos, é que a gente está normalizando uma coisa, o Palmeiras está fazendo a gente normalizar que são crianças ainda e que estão destruindo. Então, vou passar a bola para a Camila, depois eu dou a minha opinião mais concisa, mas eu acho ele um baita de um craque que tem potencial para ser tão grande quanto o Endrick será.
Acho que as palavras de Abel até, né, ele falou numa das entrevistas sobre como o Estevão é um jogador que mostra coisas que ele nunca viu, assim, então eu acho que isso termina meio que traduzindo talvez um pouco do que é que tem sido, né, Estevão nesse início. Eu acho que dá pra dizer que ele é um cara que ele não é 100% uma surpresa, talvez pra outras pessoas que não estavam, tipo, acompanhando o Palmeiras nos últimos anos, ou acompanhando pelo menos nesse retrospecto recente, termina se surpreendendo, porque agora que ele tá realmente aparecendo, né, com alguma frequência no futebol profissional, já que ele só tinha feito o primeiro jogo dele, né, como profissional já na reta final do ano passado e ainda não estava meio que 100% promovido ali a categoria principal, né? Então talvez para algumas pessoas termine sendo uma surpresa, mas para a gente, né, que vem aqui nesse processo de cobertura, para o Boca que está aí há não sei quantos anos já desde torcedor, né, acompanhando aí o Palmeiras, sabe que ele é um cara que internamente no clube ele sempre é muito bem falado, assim, e justamente você falou sobre essa história do bola de ouro, sempre tem essa toda essa conversa, né, que existe internamente no clube. Ele é um, ele é um jogador em que o Palmeiras deposita muita das esperanças, né, pro futuro. E no final das contas é quase como a gente estivesse vendo meio com uma passagem de bastão, né? Assim, a gente viu o Endrick que tá cobrindo esse processo dele de 100% de um amadurecimento, eu diria até, porque acho que desde a venda do Endrick pro Real Madrid até esse momento e agora, ele teve uma mudança de patamar muito brusca e tipo, muito rápida, justamente porque por conta do que ele vem apresentando, por conta do estilo dele de jogo, a condição que ele passou a ter no time, não de qualidade em si, mas muito mais, eu acho que da constância dessa qualidade em determinadas situações. E aí agora a gente tá vendo essa situação do Endrick prestes a sair e o Estevão começando a aparecer. A gente tá vendo até aqui a pergunta, se o Estevão pode ser o substituto do Endrick no time. Eu acho até que eles têm características diferentes, mas ao mesmo tempo eu acho que talvez ele possa ser um substituto dentro desse princípio do que seria talvez essa nova referência aí vindo das categorias de base. E o Estevão, eu acho que existe talvez uma grande diferença entre os dois, que é o porte físico, porque o Estevão, ele é bem magrinho, então ele é um cara que quando ele entra em campo, você talvez nem espere 100%, né, do que ele tem capacidade de fazer, mas quando você vê realmente ele jogando, ele termina principalmente nessas jogadas assim de drible, com velocidade pelas pontas, é uma coisa que realmente termina surpreendendo, e eu acho que ainda vai ser um jogador que a gente vai ver muito por aí. Eu me lembro até que a gente colocou ele como a joia, né, do Palmeiras para 2024, ele ainda só tinha feito, acho que o último jogo do brasileiro do ano passado, lá como profissional, e aí terminou levando o título, né, por conta disso, mas no final das contas, ele tem aí se firmado cada vez mais, né, como esse cara que vai ser realmente um cara que a gente vai ver muito em campo, e acho que a gente ainda vai ver surpreender bastante, você, Edu?
Muita gente fala, quando a gente fala, pode ser o substituto de Endrick, assim como está aqui na tarde, muita gente fala, mas são posições diferentes. Sim, são posições, estilos diferentes, não vamos falar posições, os dois são atacantes, o Endrick jogou algumas vezes pela beirada do campo, só que são estilos diferentes. O Endrick, ele tem muito mais força física, ele tem um combate, ele consegue brigar com um zagueiro ali, se for preciso, ele flutua no meio de campo, e o Estevão é um pouquinho mais de beirada, pouquinho não, é totalmente de beirada de campo, aquele jogador driblador, ciscador, que vai para cima. Só que quando a gente fala, como a Camila falou, de passagem de bastão, é que a gente talvez não sinta uma diferença brusca na saída do Endrick. O palmeirense tinha muito aquela... Vou até passar isso pro Boca, né? Acho que tinha aquela... putz, o Endrick vai sair, o que será do Palmeiras no meio do ano? Talvez com o surgimento do Estevão e o crescimento dele, já não tem muito mais essa dúvida. Tem o Felipe Anderson para chegar aí no meio do ano, só que com o Estevão acho que diminui um pouco essa dúvida na cabeça do torcedor, né, Boca? Fica um pouquinho mais tranquilo para a sequência da temporada, né?
Cara, de verdade, a saída do Endrick, cara, dá uma magoada no coração do palmeirense, tá? Mas vamos falar de Palmeiras e futuro do Palmeiras. É isso aí. A gente tá vendo nascer um moleque que cara, que supre aquela possível ausência ali, né? E tá chegando o Felipe Anderson, o Dudu, com muita calma, que a gente tem que ter, vai voltar. Então, a venda do Endrick, que é algo que seria realmente inevitável, vamos entender como um bom negócio para o Palmeiras, que de fato foi, né? A parte financeira, ela foi muito boa. E vamos entender dessa forma, porque a gente vai estar bem servido, cara. O Estevão joga muita bola. Cara, eu fui no Palmeiras e Liverpool, no Allianz Parque, e cara, que pra mim foi talvez um dos melhores jogos do Estevão, se não o melhor, é absurdo, cara, é absurdo, absurdo, absurdo. Quando esse moleque fizer um pouquinho mais de supino, tem que fazer supino, mano, e ganhar um pouquinho mais de massa muscular, bicho, vocês vão, cara, tem que fazer supino, velho, ele tem que fazer supino, velho, supino, remada, cara, tem que meter massa muscular no moleque, porque é o que falta pra ele, é impressionante, cara, impressionante. Sou muito fã do jogador.
Com certeza o Palmeiras está aí suplementando o seu garoto prodígio, não tenha dúvida disso. A gente trouxe aí recentemente matérias do Flaco Lopes, né, que era conhecido por realmente o apelido Flaco, de fraco em espanhol. O Palmeiras está fazendo suplementação, assim como o Flaco Lopes, né, que teve aí um problema de um pouco, não estava se alimentando tão adequadamente. O Palmeiras fez um trabalho com ele cresceu muito. Certamente o Estevão passa por esse processo, porque é o biotipo dele, é um biotipo mais franzino, e daqui a pouco a gente sabe, né, que no futebol brasileiro, quando o jogador começa a crescer, também começa a aumentar um pouco as pancadas em cima dele, então ele vai ter que aguentar. Muita gente, os rivais aí começaram com uma onda de que o Endrick era maldoso, mas muitas vezes é porque o cara é um garoto, uma criança, às vezes ele usa um pouco mais da força realmente, às vezes passa do ponto, passa, mas é uma forma também de se proteger ali, porque eles são ainda garotos em formação. Então, o Estevão, com certeza, passa por essa, por toda essa fase aí de suplementação. Enfim, passando aqui, falando já que a gente falou, só uma pro torcedor aí, eu vi muita gente falando, a gente publicou as matérias aí de 245 milhões de reais a multa dele, de 45 milhões de euros, e realmente é 45 milhões de euros, viu, galera? Não é 60 milhões. Eu postei esses dias aí, a galera começou, não, ele vale 60 milhões de euros, é a multa. Não é a multa dele, é 45 milhões de euros, confirmado com o próprio clube. Então, o Palmeiras, quem sabe aí, pode ir mais para frente, tentar aumentar essa multa rescisória, mas já é quase certo que ele não seria vendido por 45 milhões de euros. O Palmeiras sabe do potencial que ele tem e o quanto ele vale. Por enquanto, pelo que a gente sabe, nós do GE, não existe nenhuma proposta oficial na mesa do clube para vendê-lo. Claro que tem muitos clubes aí da Europa que vão assediar, que vão ligar para o Palmeiras, perguntar as condições. E o Palmeiras sabe, o Abel sabe, que vai ser muito difícil segurar ele. Para você, torcedor, que está aqui na nossa live, ele faz aniversário dia 24 de abril. Ou seja, tem quase um ano aí, exatamente um ano, para ele se despedir, se ele for embora com 18 anos, que no dia 24 de abril de 2025, ele completa 18 anos e aí ele pode ir embora para a Europa. Então, curta, torcedor. Aproveite, Estevão, por pelo menos mais um aninho, porque vale a pena acompanhar esse garoto. Passando aqui, um pouquinho à frente, vamos falar do próximo jogo, né? O Palmeiras enfrenta o Liverpool do Uruguai na quinta-feira às 19 horas de Brasília, lá em Montevideo, e quem sabe pode ter aí mais mudanças no time, né? A gente vem observando aí que o Abel tem feito algumas mudanças, cada jogo que passa o Marcos Rocha joga um jogo, o Mike joga outro, muitas vezes ali na frente o Lázaro joga um jogo, teve jogo que o Caio Paulista entrou por ali, às vezes ele coloca o Rony, o Flaco Lopes joga, outro não joga, tá rolando um rodízio aí. Então queria saber do Boca, vou perguntar pro Boca, o que você mudaria para esse jogo contra o Liverpool, Boca? Se você teria alguma coisa que você mudaria do jogo anterior para esse, ou se tá ok, você acha que com esse time o Palmeiras consegue a sua mais uma vitória na Libertadores?
Olha, Edu, pelo que eu assisti de Palmeiras e Liverpool no Allianz, o Palmeiras é realmente muito superior ao time do Liverpool. Ah, é o campeão uruguaio. Cara, gente, é o campeão uruguaio que mudou pra caramba do ano passado pra esse ano, tá? E eu achei uma diferença técnica muito grande dos dois times. Porém, todavia, contudo, eu entendo que o Palmeiras tem que entrar com força máxima, tá? Essa é a minha opinião. Pra mim é força máxima lá no Uruguai, é Libertadores da América, o Galo tá fazendo uma campanha aí brilhante. Tá, se o Palmeiras quer se classificar como primeiro geral, segundo geral ou pelo menos terceiro geral, a gente precisa fazer esses pontos aí. Então, assim, coisas que eu já faria de imediato. O Zé Rafael entrou ontem, eu já jogaria com Aníbal e Zé Rafael. Tá? Parece que o cara tá bem, parece que dá pra jogar. E assim, esse time do Palmeiras lá na frente, pra mim, Estevão, Flaco Lopes e mais um. Esse mais um é o Endrick. Ponto final. Por que que eu tô falando isso? O Lázaro é um jogador que cresceu muito de produtividade. Muito, cara, muito. Ele foi bem nesse jogo e foi bem no jogo anterior. Mas se você pegar esses três jogadores aí que eu falei, ainda estão um passo na frente. Então, eu jogaria com esses jogadores como titulares. E Luiz Guilherme fazendo a meiuca. Pô, você vai colocar o Veiga no banco? Eu acho que o Luiz Guilherme tá pedindo passagem, o Veiga ainda está cansado, coloca o Veiga no segundo tempo para ver como ele rende. Polêmica, mas essa é
a
minha opinião.
Então a Camila desempata essa polêmica aí. Desempata não, pode empatar ou não, né? Você concorda com o Boca? É hora do Luiz Guilherme e Veiga banco pro Veiga?
Ah, eu concordo, mas assim, é porque quando a gente coloca nessa ideia de banco pro Veiga, não é uma coisa tipo 100% definitiva, sabe? É muito mais numa situação de tipo, vai ser necessário nesse momento fazer algumas rodagens, e eu acho que tem aí uma série de questões envolvidas, talvez dê pra elencar um pouco por aqui, mas eu acho que o Luiz Guilherme foi bem no jogo em que ele fez essa função do Veiga, ele terminou saindo bem, e eu acho que é um jogo que talvez desse pra desse pra isso acontecer, sim. Eu não faria, por exemplo, que nem aconteceu na primeira rodada em que o Abel colocou um time 100% reserva pra poder jogar lá em Buenos Aires. Dessa vez, eu não acho que isso vai acontecer. Talvez ele faça ali, tipo, uma mescla, alguns jogadores, tipo, uma equipe meio mista, uma equipe já indo mais pra um 100% titular, mas nesse 100% titular, sendo considerando um cara como o Luis Guilherme. E eu acho que nesse momento, pelo menos, ele funcionaria. O Abel, mesmo, digamos assim, que o Luis Guilherme não fizesse uma partida 100% como a que foi em que ele foi muito bem no lugar do Veiga, mas o Palmeiras ao mesmo tempo já vai ter outros dois volantes ali que tem vindo muito bem. Se de repente aciona o Aníbal, se aciona o Richard Rios, o José Rafael agora está à disposição novamente, então eu acho que termina tendo uma formação do meio de campo ali que é possível sustentar, mesmo que ele não faça uma partida em 100% do seu potencial, digamos assim. E nesse jogo em específico, acho que existem aí duas questões, que seria justamente a viagem. O Palmeiras está folgando hoje, se reapresenta amanhã na terça-feira, dependendo do dia em que quem estiver nos ouvindo, e aí viaja na quarta-feira para poder jogar na quinta, e depois entra em campo novamente no fim de semana pelo jogo do Campeonato Brasileiro. Então termina sendo um percurso aí de viagem que termina esbarrando em algumas questões de datas. Então não sei se ele iria em 100%, né, dos seus jogadores, levando em consideração essa questão do desgaste físico. E aí ao mesmo tempo teria essa questão de, como o Boca estava falando, da campanha do próprio Atlético Mineiro, além do próprio River Plate. Então essas duas equipes com 9 pontos na classificação, e o Palmeiras está com 7 pontos. Então são clubes que não estão no mesmo grupo, mas que no final das contas essas pontuações elas valem para a classificação final, né, quando você vai já para a etapa de mata-mata. E ao mesmo tempo são as últimas 3 rodadas, né, dessa fase de grupos da Libertadores, sendo aí no caso, né, o último jogo que faria como visitante, não é isso? Último jogo como visitante, faltando depois ainda mais 2 jogos como mandante. Mas eu acho que talvez, se fosse eu, né, no lugar, eu pelo menos talvez faria aí uma mescla. Tô com Boca nessa da ideia do ir com o Luis Guilherme. Não sei se 100% se o Abel vai terminar recorrendo a isso, mas acho que iria nele. E talvez no máximo, se fosse fazer uma mudança ou outra, seria com mais peças que você substitui em que não existe, entre aspas, assim, grandes perdas. Por exemplo, se ele quisesse trocar de repente um zagueiro pelo Luan, ou alguma coisa assim do tipo, ou às vezes como ele faz no caso com o Rocha e com o Mike. Eu acho que seriam mudanças mais nesse sentido, não num âmbito em que mude 100% a condição, digamos assim, da equipe, mas que consiga talvez dar um tempo mais para poder os jogadores se recuperarem desse desgaste e aí não haver uma perda, né, entre a Libertadores e esses jogos do Brasileiro aí no início.
Meu palpite é que o Veiga começará de titular, até por ter descansado contra o Cuiabá, ficou em São Paulo, nem sequer viajou. Então eu acho que é mais a nossa análise aqui, mas talvez um desejo, né? O Boca aí teve esse desejo de ver mais o Luis Guilherme, mas eu creio que o Veiga começará de titular, até por se tratar de Libertadores, sim, competição que ele gosta. E eu estava vendo a tabela aqui da Libertadores um pouco mais cedo. O Palmeiras, caso ganhe, o San Lorenzo perca, ou até empate, o Palmeiras fica por um empate de se classificar. Então, se vencer agora, vai aos 10 pontos. E aí, caso o terceiro colocado ali, que nesse momento é o próprio Liverpool, né, ficaria com 4, e aí o Palmeiras precisaria de um empate com 2 jogos em casa para se classificar. E aí, claro, teria a briga, né, como o Boca falou aí, da classificação geral, a melhor colocação, que está um pouco disputada. O Galo aí não perdeu ainda, está 100% na Libertadores, então acho que vai ser o grande adversário do Palmeiras aí, acho que vai ser o Atlético Mineiro nessa classificação geral. Mas o que vale nesse momento, né, para o Palmeiras é se classificar para as oitavas de final, vai ficar muito próximo disso. Então, acredito eu que, ganhando aí, o Palmeiras já encaminha essa classificação. E sobre a zaga, tem uma questão aí que o Murilo... tem um cachorro que vocês estão ouvindo, né? O ao vivo é isso, gente. O cachorro não para. Tem um cachorro na rua aqui que ele desembestou. E tem uma questão da zaga que o Murilo tá suspenso para o jogo de domingo, né? Então, você mudaria alguma coisa?
Murilo e mais 10, é isso. Mais 10. Mas eu já não tiraria o Murilo do jogo. Eu já não tiraria o Murilo do jogo de jeito nenhum. Mas agora é mais um motivo, cara. É mais um motivo. Murilo e mais 10. Eu entraria, tipo, já colocando, eu entraria com o máximo do Palmeiras, que pra mim é o Everton, Mike, Gomes, Murilo. O Luan merece muita vaga, tá, gente? De verdade. Mas enfim, Gomes, Murilo, entraria com o Piquerez, precisa dar uma acordadinha, mas é o titular do Palmeiras. Aníbal Moreno, Zé Rafael, Luiz Guilherme. Lá na frente, Estevão, Endrick e Flaco Lopes. Para mim, esse é o Palmeiras ideal. E é um Palmeiras que tem que, cara, ganhar o jogo de qualquer maneira do Liverpool. Aí assim, pô, se fizer um bom primeiro tempo, que é raro ultimamente, geralmente o Palmeiras tá fazendo bons segundos, né? A gente aí, de repente, pode dar o luxo ali de, pô, começar a tirar uns caras já pra pensar no Atlético Paranaense no final de semana, que é o líder do Campeonato Brasileiro, né? Então é um jogo que 3 pontos aí pro Palmeiras no domingo também faz o Palmeiras passar os caras.
Já é aquele, exatamente, é aquele jogo de 6 pontos, e vale citar aí que essa partida do Campeonato Brasileiro vai ser na Arena Barueri, né? Mais uma vez o Palmeiras vai ter que sair da sua casa por conta de shows, é algo que tem prejudicado bastante o time nesse começo de temporada. Já foram, se eu não me engano, por conta do fechamento, né? Se não for por conta do fechamento do Allianz, por conta do gramado, daquele rolo todo, acho que foram uns 3 ou 4 jogos já que tiveram lá, sem contar essa perda aí por conta do gramado, né? Enfim, só uma questão aqui que eu vi que no seu time, Boca, você não colocou o Lázaro ainda. Você acha que ele ainda tem que... Calma, dá uma acalmada aí no coração, Lázaro.
Não, ele tá jogando muito bem, eu acho um jogador muito bom. Eu de verdade gosto do Lázaro, tem alguns palmeirenses que torceram o nariz, eu não concordo. Eu acho um jogador habilidoso, um jogador que evoluiu bastante. Ontem foi bem de novo, salvou o primeiro tempo, né? Na Copa do Brasil ele foi muito bem também. Eu acho um bom jogador, é que, cara, pra mim, é assim, é um cara que vai jogar lá na frente. Eu não enxergo o Lázaro aí na frente dos outros que eu citei, é isso. É um grande jogador, põe o cara no segundo tempo, mas não vejo como titular, não.
Você tá na mesma linha, Camila, ainda?
Soltou a polêmica da
Lázaro
torcida.
Lázaro dá uma esperada?
Meio mundo de torcedor pedindo Lázaro, exato, pra jogar e Boga não. Eu acho que no final das contas...
O Boga vai na contramão.
Mas peraí, não é contramão, mas é que vamos lá, tudo bem. O Lázaro é bom mesmo, mas Lázaro entra e sai quem, gente? Sai o Endrick, sai o Estevão, sai o Flaco. Ou então sai um jogador do meio-campo e o Palmeiras joga com 4 homens lá na frente. Lázaro não cabe nesse time.
É difícil.
Titular. Olha como o elenco do Palmeiras hoje é bom.
É bom.
O Lázaro é muito bom. O Boca não é um corneta do Lázaro. Só que ele está atrás de Estevão, ele está atrás do Endrick. E não é que tecnicamente ele está atrás do Flaco Lopes. São jogadores completamente diferentes. E o Flaco Lopes é aquele nosso centroavante de área. Então acabou. O Lázaro, ele se torna a nossa quarta opção.
Mas eu tô contigo, Boca. Só para jogar o sal e a pimenta, como diz Abel, né? Jogar o sal e a pimenta aqui na confusão. Porque realmente, se a gente fosse olhar no papel, né, levando em consideração a formação que o Abel tem utilizado, hoje em dia, se fosse para colocar o Lázaro, teria que se tirar o Estevão. E entre o Lázaro e o Estevão, nesse momento, o Estevão tá melhor. Então, e eu acredito que vai ser melhor inúmeras oportunidades. Então, acho que no final das contas termina sendo talvez muito mais um jogador em que vai existir como opção talvez ali para o segundo tempo, ou também em outras partidas, em situações em que o Abel vai precisar colocar alguns jogadores para descansar. Então, nesse momento, pelo menos, me parece que a realidade dele termina sendo essa. Até porque essa possibilidade de colocar ali quatro jogadores que fossem ali no ataque com 2 no meio de campo, eu não lembro de praticamente nenhuma vez o Abel ter feito isso. Então, eu acho que vai ser um pouco difícil da gente ver. Então, acho que levando em consideração, né, esse formato tem sido agora, a realidade termina sendo essa mesmo.
A gente vai ver o dia que o Palmeiras estiver jogando com um a mais, né? Aí o Abel faz essa... coloca todo mundo lá na frente. E o Abel, inclusive, falou disso ontem, né? Quando ele foi perguntado do Dudu e Bruno Rodrigues. E até a aspa dele é a seguinte... Todos gostam de jogar do lado direito, então eu não posso meter 4 jogadores do lado esquerdo porque vai faltar do outro lado. Aos poucos, todos vão jogar. Esses serão nossos reforços, no caso do Dudu e Bruno Rodrigues. É esperar que eles recuperem logo a forma física e a confiança. E antes ele tinha falado, vai ser difícil colocar todo mundo para jogar. É fazer o que eu sempre faço, para o rendimento, para o melhor da equipe. São 2 jogadores que vão nos ajudar muito em breve. Então, assim, ainda tem Bruno Rodrigues e Dudu para voltar. Então, o Felipe Anderson
tá chegando.
Exato. Então, realmente, o torcedor...
E tem palmeirense que fala que o elenco é meio...
Exato. Não, é complicado. Realmente, isso daí, esse ano... Eu acho que, na verdade, eu vou até jogar uma polêmica aqui, daqui a pouco a gente tá chegando no fim já, mas acho que eu tenho que jogar essa... Não polêmica, mas... De novo, vamos falar dele. Porque eu acho que é necessário. Muita gente acho que fica irritada, Boca, não sei se você é uma dessas pessoas, de que tem tanta gente para jogar e ele continua insistindo no Rony, que não vive boa fase. Você não acha que... que assim, o Rony tem jogo que ele vai muito mal, como o de ontem, não achei ele nada bem, mas contra o Botafogo de Ribeirão ele entrou e mudou completamente o ânimo da partida ali, fez gol, fez um outro gol que, na minha visão, o VAR deu uma errada ali na marcação da linha, e ele botou o jogo para incendiar. Você não acha que tem um pouco disso? Tem muita gente para jogar e ele fica insistindo no Rony, irrita a torcida?
Inclusive, eu tomei uma cornetada aqui no chat do Matheus Castro. Um abraço, Matheus. Boca, tem que pegar mais pesado na crítica com o Rony. Calma, meu amigo. Deixa eu colocar a minha opinião. Um grande abraço para você e para todo mundo do chat. Vamos lá, com relação ao Rony. De fato, não é o melhor momento, mas nem de longe o melhor momento dele com a camisa do Palmeiras. E, de fato, o Rony não é titular do Palmeiras. Ponto. E ele mesmo sabe disso. Não é titular, não vem merecendo ser titular. A fase do Rony não é boa. Ontem ele fez um jogo ruim, novamente, tá? Não está bem, não está bem. A galera às vezes pega no meu pé, porque eu soltei um vídeo essa semana falando que a internet às vezes vira terra de ninguém. E ao invés de você fazer críticas pontuais aos caras e tal, todo mundo, cara, vira um bicho, né? Então, assim, as críticas muitas vezes elas passam muito do ponto de um cara que já fez muito pelo Palmeiras, e ele não é, ele tem limitações técnicas, mas ele é um cara que pode ser útil no Palmeiras, Edu. Essa é a opinião do Boca, por isso que estão pegando no meu pé. Ele pode ser útil jogando no Palmeiras. Pode ser útil. Não significa que esteja bem e que ele tenha que ser titular. Cara, no jogo do meio de semana contra o Botafogo de Ribeirão Preto, podem me cornetar à vontade. Quem mudou o jogo foi o Rony. Ele entrou, fez um gol, aí meteram a mão no Palmeiras, porque ele fez um segundo gol que anularam até agora, não consegui entender por que anularam. Ele faria o terceiro gol e foi criticado por isso, só que... Na verdade, foi o Estevão, que é um cracaço, que tirou o terceiro gol do Rony na partida, né? Então, assim, tem limitações, mas pode ser útil. Pode ser útil. É um bom reserva. É um cara para compor elenco. Essa é a minha opinião. É mais simples do que parece. Às vezes colocam... Ah, o Boca tá passando pano pro Rony. Não tem nada a ver, gente. Tem nada a ver. Só que a galera exagera demais. Você entra lá na rede social do esgoto, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Você entra lá, parece que o Rony, cara, tinha que ir pro Cortinas ali, né? Tinha que ir pro Cortinas, porque ele é um reforço negativo pro rival. E eu não acho que seja isso.
Eu acho que o Rony, né? A questão do Rony é muito... o custo-benefício que ele tem hoje no time, né? Eu acho que isso pega demais pra torcida. Ah, é um reserva que ganha não sei quantos mil reais... Eu não sei o salário do Rony aqui, a gente não debate salário do jogador, isso é coisa de torcida. Mas eu acho que o que pega muito para ele ultimamente tem sido isso. Ah, mas é um reserva que vai ficar ganhando tanto, então já está na hora dele ir embora. Ah, mas ele vive do passado, que muita gente diz, né? Que ele fala, ah, esquecem o que eu fiz. Deu até uma última entrevista que a gente trouxe aí no GE. Então acho que a situação dele é um pouco mais complexa do que só. É um bom reserva... porque eu acho que envolve diversas coisas, o torcedor pega muito no pé, já começam a soltar dados, como você fala, na rede do esgoto. Você acha que tem uma solução para isso, Camila? Você acha que é saudável essa relação ou deveria ter talvez um ponto final? Teria uma solução para Rony Palmeiras? Essa é a pergunta.
É uma pergunta difícil. No final das contas, é uma pergunta difícil.
Porque... Eu só tô botando em fria hoje vocês. Adoro.
Nossa, que fria. Isso que eu ia falar. Ô, louco, mano. A minha foi mais fácil, mano.
Você tá...
Tem uma solução.
Olha, eu acho que pra nenhuma situação tem como você dizer que não existe solução. Assim, eu acho que talvez existam soluções, mas a questão é se elas vão conseguir ser aplicadas em determinado momento. Porque nesse momento ele vai precisar ser uma coisa que concilie um bom rendimento dele e que concilie também a situação da equipe. Porque nesse momento, realmente, o Rony, quando sai do banco de reservas, ele não vai bem. São poucos... Tu citasse o jogo, realmente, do Botafogo, mas foi assim... Termina sendo uma exceção, se você for olhar os últimos jogos que ele vinha fazendo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante você ter, pelo menos, essa outra opção dentro do elenco, porque vão existir momentos dentro da temporada em que outros atletas também vão ser necessários. Principalmente quando você fala de ataque, que são jogadores que eles, inevitavelmente, eles se desgastam muito dentro de uma partida. Então, eu acho que é importante acontecer. Mas ao mesmo tempo, em que existe essa importância dele no elenco, também existe a dificuldade pelo fato de que ele é um cara que o Abel gosta muito, mas ele também já é um cara que a torcida já tá muito descontente, então, uma, digamos assim, às vezes vai ser uma mínima falha ou um mínimo problema que talvez um outro jogador passasse um pouco mais despercebido, mas justamente pela forma como ele já é visto pela torcida hoje em dia, pela forma como tá essa relação hoje em dia, ela termina sendo muito mais pesada, digamos assim, a impressão sobre o que acontece do que talvez fosse com outros jogadores. Então, eu acho que no final das contas, o maior desafio do Abel, e eu falo do Abel porque ele vai ser ele quem vai ter que fazer esse processo aí de administração, mas você conseguir conciliar uma melhora de rendimento do Rony, uma melhora dele na condição dele para poder disputar posição com outros jogadores ali, porque vai ser inevitável que outros se coloquem meio que à frente nessa situação, e ao mesmo tempo administrar esses dois pontos com essa situação já existente com a torcida, que a torcida não tem mais, digamos assim, um nível de tolerância tão grande para falhas, para erros. Então, eu acho que no final das contas esse que vai ser o principal desafio. Acho que talvez exista uma solução, sim. Taticamente, aqui o Abel que vai ter que descobrir como é que isso vai ser feito, porque ele vai precisar recuperar e administrar tudo isso ao mesmo tempo.
Tá vendo, Boca, por que eu jogo a bomba na mão da Camila? Ela sabe tirar o pino.
Ela é braba. Ela é braba.
Entendeu? E a bomba não estoura. Ela sabe. Então, ela eu é jogo braba. Mesmo. Vocês ela são é bons. Você também consegue sair, Boca. Mas, enfim, é isso. Então, torcedor palmeirense aí, tenha mais paciência, torcedor. Eu já falei aqui no começo, né? No começo do ano, o torcedor palmeirense já estava sem paciência, perdeu a Supercopa, achou que o mundo tinha acabado, já começou a detonar todo mundo. Você que não está acostumado, eu duvido o torcedor que não está acostumado com o Abel Ferreira, mas todo ano começa dessa forma, o time começa a criar uma casca, começa a engrenar e começa a brigar por todos os títulos. Hoje eu já vi, ontem eu fiz um comentário no Twitter, o cara veio, você é pago para falar umas besteiras dessas, o Palmeiras ainda não ganhou de nenhum time considerado gigante do futebol brasileiro, empatou com São Paulo, empatou com Corinthians, empatou com Flamengo, perdeu do Internacional, só ganhou do Cuiabá, no Paulistão, enfim. Já fui assim, já veio
preguiça,
com tudo pra cima de mim. Então, o torcedor é isso. Já começou uma narrativa de que o Palmeiras não ganha dos times potentes do Brasil. Calma, torcedor, calma. Vai dar tudo certo. Enfim, preguiça. Vamos ver aqui, ó. Queria agradecer. Preguiça, né? Enfim, vamos passar. Vou só passar uns comentários aqui. O Alcides Pontes Remijo, ele tá bem participativo aqui, mandou várias mensagens, então, na verdade ele não mandou nenhuma pergunta, ele tá interagindo com a galera aqui, obrigado pela participação. O José Luiz também tá, o José Luiz já é um torcedor otimista aqui, ele já disse que o Rony é o senhor Libertadores, falou que o Veiga é um dos maiores meias que já passaram no Palmeiras e foi muito importante, é tão importante quanto Djalminha, Rivaldo, Alex e Valdívia. Então, José Luiz já vai por outra linha.
Jogou menos do que todos esses, né?
Não, gols em finais, ele é o maior de todos, né?
Ele jogou menos. Ele é menos técnico do que todos esses que você citou. Bem menos do que todos esses. Sim. Tá? Inclusive que o Valdívia, que a galera compara. Só que se você colocar o Veiga e a sua importância no Palmeiras, maior disparado do que esses caras. É isso?
Sim, não, é isso. Sem dúvida nenhuma. O Alcides aqui tá perguntando se o Flaco tem algum problema físico. Alcides, ele teve um problema no pescoço, né? Por isso que ele ficou fora do jogo contra o Botafogo. Ele tava com dores no pescoço. Então, não sei se ontem a opção do Abel em não colocá-lo foi ainda para preservá-lo. Pode ser que ele ainda esteja sentindo algum incômodo, mas ele teve sim um problema no pescoço, que por isso que ele ficou do jogo contra o Botafogo. Então, enfim, ainda pode ser que tenha resquícios disso. Quem sabe na quinta-feira ele jogue. O Aguinaldo Júnior pergunta se o Felipe Anderson ainda vai jogar muitos jogos na Europa. Não, Aguinaldo, se eu não me engano, eu vou até colocar aqui. Não sei se tem na ponta da língua aí, Camila, o número de jogos, mas acho que é mais uns dois, né?
Acho que a gente fez essas contas um dia desse.
Eu vou só confirmar aqui que a gente... dois ou três jogos só. Ó, vamos lá, o campeonato italianão, ele falta... É isso, três jogos. Empoli, Inter de Milão e Sassuolo. Então só mais três jogos, tá? Então fique tranquilo que a chance dele... acontecer qualquer problema com ele lá é pequena. Não fique preocupado, torcedor. Para finalizar aqui... essa é boa. Iago Paulino. Eu pensei isso esses dias, Iago. João Paulo Sampaio vai conseguir concretizar sua fala e a trinca, Estevão, Luiz Guilherme e Endrick serão vendidos por R$1 bilhão? Eu tava pensando isso esses dias. E eu tô achando que consegui. O que você acha, Camila? Você que é boa de conta, você acha que chega num bi?
Olha, eu acho que talvez se a gente considerar... situações de bônus. Se a gente considerar situações de bônus, que tudo vai depender. No próprio caso do Endrick, ainda vai depender dos bônus que ele alcança, né? O valor fixo em si, ele ainda seria meio que menos de um terço. Seria isso? Ele seria mais. Se fosse considerar só o valor fixo da transferência, nesse momento seria, sim, tipo, meio que menos de um terço. Então ele precisaria. Tipo, Luiz Guilherme e Estevão precisariam ser vendidos por valores acima do que foram os valores de Endrick. Mas eu acho que se a gente considerar, talvez, os valores fixos e valores de bônus que cheguem ao fim desse processo, desses processos de negociação, talvez seja possível de chegar assim. E acho que no caso de Luiz Guilherme, como tu falasse, ele teria talvez um potencial de venda menor. E eu acho que no caso de Estevão, ele tem um potencial de venda talvez até maior do que o de Endrick nesse momento, e eu acho até, sim, não por questão específica do jogador em si, para além disso, das qualidades dele que a gente fala, mas eu acho que talvez até pelo contexto, porque o Endrick, no momento em que ele foi vendido, ele ainda estava meio que naquele processo de entrar ali no profissional, ainda estava meio que ele veio se firmar realmente assim no profissional, agora já no, entre 2023, né, para 2024. E o Estevão, ele já vem ganhando essa oportunidade dele agora como profissional em 2024, então levando um tempo ainda para esse período que ele vai completar os 18 anos, né? Eu acho que, apesar desses pedidos do Abel para que ele fique por aqui por mais tempo, eu acho que vai ser quase inevitável de conseguir segurar o Estevão por muito tempo no Palmeiras, mas eu acredito que talvez por conta dessa situação de contexto dele tá ganhando um pouco mais de visibilidade nesse momento e tal, talvez ele tenha um potencial de venda ainda até maior, de repente com cifras maiores. Então, se fosse isso, eu acredito que dá para ajudar e de repente bater nessa meta de um bilhão, viu?
E assim, né, Barros e Leila Pereira, eles não dão um ponto sem nó. O torcedor critica, o torcedor tem suas birras, mas com um time estruturado, você não precisa vender desesperadamente. Então o Palmeiras não tá desesperado para vender o Estevão. Então não vai vender para qualquer um, por qualquer preço. Eu acho que o Estevão, enfim, eu vou ser mais uma vez aqui incisivo. Eu acho que vai ser a maior venda da história do Palmeiras. Por isso que o Palmeiras vai esperar muito para vender. Vai ser quem chegar aí, porque a gente já noticiou aí interesse de PSG, interesse de Chelsea, Barcelona de olho. Enfim, vai ser uma negociação que eu acho que o Palmeiras vai conseguir aí a maior venda de sua história. E quem sabe aí, como a Camila falou, chegar nos bônus, chegar nesses valores. Boca, para finalizar então, você acredita nessa minha fala ou estou falando bobagem? E já pode dar o seu recado final aí com aquela sua mensagem maravilhosa que você sempre nos presenteia aqui nesta live.
Concordo com você, meu caro. Não concordar com você é coisa de JP Brandão, que está me ouvindo. Nesse momento deve estar dando risada. Eu concordo com você, meu querido Eduardo Rodrigues. É um prazer fazer essa live aqui com você, com a Camila, estar no GE. E hoje, exclusivamente, especificamente, hoje não tem recado final em função dessa questão do Rio Grande do Sul. Eu acho que eu gosto de piada, futebol é resenha, é importante fazer piada, acho que futebol sem piada fica um negócio extremamente chato, né? Pra quem é raiz mesmo, gosta de zoar. Só que o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul é um negócio muito, 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 muito punk. Inclusive estou com a minha camisa do Palmeiras azul, que é comemorativa dos 100 anos, em homenagem aos torcedores gremistas, nada contra os colorados, não tem nada a ver, mas é o que eu tinha aqui. Então um abraço para a rapaziada do Sul, repito que eu farei uma live, vou colocar um QR Code na tela lá na live, tudo que entrar nesse QR Code vai direto para doação. Então um abraço para todo mundo do Sul do país, muito triste o que vocês estão vivendo e, pô, com fé em Deus aí vocês vão sair dessa o mais breve possível, beleza? Avante Palestra, fazer essa live aqui é um prazer absurdo. Eduardo Rodrigues, sempre com você, toma essa, JP Brandão.
Tamo junto, Boca. Parabéns pela iniciativa aí da live. Então, todo mundo ligado aí nas redes sociais de Leandro Boca, porque temos que todos ajudar, sem dúvida nenhuma. E só, eu fiquei até muito, muito boa a mensagem do Matheus Castro aqui. Obrigado, viu, Matheus, pela mensagem. Ó, rapaziada, ouvir vocês falarem de Palmeiras é um escape na minha semana. Costumava ouvir o podcast gravado, primeira vez que escuto ao vivo. Parabéns a todos pelo trabalho. Pô, Matheus, obrigado aí. A gente fica feliz demais, sem dúvida nenhuma. Assim como o Boca falou, bom demais sempre conversar com vocês. E passo a bola agora para Camila se despedir também e dar aquele seu abraço final para a galera. Camila.
Eu queria dizer que antes do recado eu pensei que o Boca ia passar um treino para Estevão, mas isso terminou não acontecendo.
Mas... é o supino. Quantas séries de 15...
dá pra fazer até a metade do ano. Vai ser isso. Mais um abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente por aqui.
É isso, Camila, já só queria... Cria a série aí pro Estevão, infelizmente. Depois você passa, Boca. Depois você passa essa série aí, o que você indicaria para Estevão e a suplementação. É, então, galera, a gente fica por aqui. É, como bem o Boca falou aí, né? Aquele abraço carinhoso para todo mundo do Rio Grande do Sul, que todo mundo consiga reconstruir suas vidas, por mais difícil que isso vai ser. Mas a gente está aqui na torcida e... É, já que não teve o recado final do Boca, também eu vou deixar aí, sem aquela nossa despedida, e deixar o final desse podcast em homenagem ao pessoal do Rio Grande do Sul e que todos tenham forças aí para se reerguer. Tá bom, galera? Grande abraço, fiquem em paz, até a próxima, valeu!